a gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o Rafael Arruda, que é advogado, doutorando em Direito Público pela UERJ. Rafael, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco na CBN.
Olá, Galvão, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham.
Bom, de uma forma geral, como é que você avalia essa decisão da AGU, a importância desse pedido de ressarcimento financeiro, pecuniário dentro do processo, hein?
Vamos lá, Galvão. O que temos aqui é uma ação civil pública ajuizada pela União por meio aí do seu órgão da advocacia pública, que é a AGU, com a finalidade de promover ressarcimento aos cofres da União pelos prejuízos sofridos com os atos de vandalismo ocorridos aí no dia 8 de janeiro, o que é de conhecimento público em geral. Então, é muito razoável, é muito adequado que a AGU adote esse tipo de medida. Afinal de contas, se houve a prática de ato ilícito e se houve danos ao patrimônio público, os responsáveis por estes danos devem, então, indenizar o prejuízo causado. Afinal de contas, não é, Galvão? Não faria sentido que você, que eu e os demais contribuintes que não participamos desse tipo de ato tivéssemos de suportar prejuízo ou tivéssemos de contribuir para o ressarcimento do dano ou do prejuízo ali causado. Então, isso é algo básico no direito. Aquele que causa dano, aquele que causa prejuízo, tem o dever de reparar, de compensar esse dano. Então, até aqui, em ordem, tudo certo.
Certo.
A questão que eu vejo aqui, Galvão, algum problema que eu visualizo, é que deve o órgão da advocacia pública, deve a AGU, deve, no caso, a União demonstrar uma causalidade adequada. Ou seja, o fulano participou de um ato de depredação, portanto, este fulano deve ser responsabilizado. Ou seja, tem de haver relação de causa e efeito. E quando eu me deparo com a leitura da inicial da ação civil pública, eu vejo aqui que a conduta ou as condutas dos atores envolvidos, sejam as pessoas físicas, sejam as pessoas jurídicas, as condutas, enfim, não estão minudenciadas, não estão detalhadas. Quando eu leio a inicial da ação civil pública, da ACP, passa a impressão de que pretende-se responsabilizar aqueles que financiaram tais atos de degradação do patrimônio público, ou aqueles que financiaram o transporte dos participantes até Brasília. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diversa é a responsabilização daqueles atores que, numa multidão, causaram danos ao patrimônio público federal. Esse ponto não está claro. E por que que ele é relevante? Porque os responsáveis pelo transporte, aqueles que conduziram manifestantes, apoiadores a Brasília, eles não se confundem em tese com os vândalos, ou seja, com aqueles que, em uma multidão, causaram danos relevantes ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um aspecto que me chama a atenção.
Certo.
Nessa ação civil pública ajuizada pela União.
Certo. E
volto
como
a repetir.
Rafael, desculpa interrompê-lo, Sim. mas é exatamente nesse ponto. Como que a justiça pode individualizar, particularizar a responsabilidade financeira de cada um desses vândalos? Podem ser utilizadas, por exemplo, as imagens que proliferaram aí, inclusive, né, pelos próprios vândalos, né, gravando, inclusive mensagens também, trocas de mensagens por aplicativos, isso pode ser utilizado pela justiça?
Com certeza, Galvão, e esse é um ponto relevante. Uma coisa é a identificação daqueles que praticaram danos, que quebraram vidraças, que depredaram o patrimônio, enfim, e que tiveram as suas imagens capturadas por sistemas de vigilância, redes sociais e por aí afora. Ou seja, de um lado, os atores materiais do dano ao patrimônio público. De outro lado, aqueles que, de alguma maneira, financiaram a prática desses atos por aqueles que estiveram ali nas manifestações. Manifestações, aliás, de caráter golpista, que se diga, né? Que tenha isso claro.
Sim.
Mas veja, isso é uma atribuição, é um desafio que compete à União por meio da AGU. Ela deve individualizar e detalhar a conduta de cada um, pessoa física ou jurídica. Se foi um causador de dano, alguém que quebrou uma vidraça, tem que identificar fulano de tal como aquele que causou dano material. Por outro lado, se foi uma pessoa física ou jurídica que auxiliou no financiamento ou no transporte de tais manifestantes, portanto, que se identifique expressamente isso. O que chama atenção aqui na ação civil pública, Galvão, é que há, em determinado momento, uma espécie de folder, esses que circulam em rede social, e que anunciavam o deslocamento, anunciavam a viagem a Brasília. E era cobrado um valor de volta, e esse valor, em tese, não incluía alimentação e hospedagem, que seria por conta própria de quem estivesse ali participando do movimento golpista. Então, veja, se o participante, se o interessado custeava a sua viagem de ida e volta, em que medida houve o financiamento? Não sei dizer. Isso quem tem de dizer é a AGU, é a União, porque ela é a autora da ação civil pública. E como se sabe, em processo judicial, o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora. Então, se a União, por meio da AGU, busca receber indenização pelo prejuízo material sofrido, então cabe à União demonstrar detalhadamente, individualizadamente, os fatos constitutivos do seu direito. Enfim, demanda judicial, cabendo aí ao Poder Judiciário dar a palavra final após analisar argumentos de ambas as partes e provas que foram produzidas.
Sim.
Ou que serão produzidas.
Sim. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Rafael Arruda, advogado, doutorando em Direito Público pela UERJ. Agora, Rafael, imagino que essa ação que tem a ver com os ressarcimentos financeiros não impedem ou não tem relação, né, com os processos penais, porque eu imagino que essas pessoas também devam responder por conta desses atos golpistas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e quais são os crimes pelos quais essas pessoas vão ter que responder, né?
Exatamente, Galvão. As instâncias não se confundem. O que quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o sujeito que causou dano ao patrimônio público, ele pode ser responsabilizado civilmente, como pretende aqui a União, por meio dessa ação civil pública, com condenação dos causadores do dano no pagamento de indenização por danos materiais. Esse é um ponto. O golpista, o participante aqui, o sujeito que participou dos atos de vandalismo ao patrimônio público, pode ser também responsabilizado criminalmente, né, porque a conduta está tipificada no Código Penal, e além disso, pode ainda o sujeito sofrer responsabilização administrativa. Suponhamos que houvesse ali naquele movimento servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, de outros municípios, enfim. Se lei, se o estatuto do servidor correspondente estabelecer como falta disciplinar a participação em atos de depredação ao patrimônio público, então também o sujeito que tomou parte ali nos atos de vandalismo pode ser também responsabilizado administrativamente, ou seja, responsabilidade civil, penal e administrativa. Elas não se confundem, elas podem caminhar de maneira autônoma, cada uma causando uma repercussão num aspecto da vida daquela pessoa.
É, me parece que é importante também essa questão da cobrança financeira, não é, Rafael? Porque, infelizmente, a gente vive num país que a realidade nos mostra que a impunidade ainda impera, né? E a gente sempre ouve falar que quando pesa no bolso, né, o impacto realmente é maior. Você acha que realmente, do ponto de vista, aquela ideia, né, do caráter educativo da justiça pode ser vista nesse momento aí, nesse caso, ou não?
Certamente, Galvão. A indenização nesses casos tem primeiro uma função reparatória. Quem causou dano ao patrimônio público tem de recompor esse patrimônio público. E, claro, esse ônus deve recair apenas sobre o causador do dano. Não faz sentido, como eu falei no início, que terceiros, não participantes disso, tenham de suportar prejuízo financeiro. Estamos falando de um patrimônio que é do povo brasileiro, um patrimônio que pertence a todos, então eu, você, enfim, não podemos ser despojados desse patrimônio por ato de A, B e C. Então, quem causa dano, recomponha o patrimônio que sofreu dano. Esse é o primeiro ponto. E claro que há um caráter pedagógico. Quando o judiciário impõe condenações em valores vultosos pelos danos causados ao patrimônio, isso tem um efeito persuasivo, isso tem um efeito pedagógico e isso transmite uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem de que aqueles que causarem danos serão responsabilizados. E é assim que tem que ser. Estamos em uma democracia, portanto, temos de viver com um desacordo razoável, temos de saber aceitar a derrota. No entanto, em havendo dano, o causador do dano tem de ser responsabilizado. Isto é, repito, fundamental em uma democracia, especialmente uma democracia como a nossa, ainda de certo modo incipiente, porque apenas com a Constituição de 88 é que nós podemos resgatar aí momentos de vivência democrática pós-ditadura militar.
Certo. Para a gente fechar nosso papo, Rafael, em relação ao ritmo que o processo está caminhando, né? É quase que um lugar comum aqui no Brasil também, aquela história de que a nossa justiça é lenta, né? São muitos processos que demoram anos, décadas, e nos parece que o processo aí caminha num ritmo acima da média, né? Você concorda ou não?
Olha, o que eu vejo aqui do cenário. Em tese, a União foi muito rápida no ajuizamento da ação de indenização. Porque se os atos de vandalismo ocorreram em 8 de janeiro, e estamos aqui no dia 13, 14 de fevereiro, todos vão de convir que a União, por meio da AGU, agiu muito rapidamente. Isso aqui é apenas a fase inicial, a fase de propositura da ação civil pública, que agora passa a tramitar perante o judiciário. Os réus, e nós vimos aqui que são muitos réus, são 59 pessoas físicas e jurídicas. Todos serão citados para apresentar defesa, apresentar os seus argumentos. Haverá um momento de produção de provas, e o momento de produção de provas é a fase, eu diria, mais complexa e demorada do processo, até que, ao final, sobrevenha a sentença, condenatória ou não. Isso leva tempo, Galvão. Isso leva tempo porque o processo e o processo judicial, eles têm etapas a serem cumpridas. Então, é de se esperar aí que isso leve algum tempo. Não posso precisar quanto, não sei precisar quanto tempo, mas o importante era que o processo chegasse ao fim rapidamente. Exatamente por aqueles efeitos que eu falei. O efeito simbólico, o efeito persuasivo, o efeito de reparação que uma eventual condenação judicial pode transmitir, tanto aos réus quanto à sociedade em geral.
Muito bem, a gente agradece demais a participação conosco aqui no CBN Madrugada, Rafael Arruda, advogado, doutorando em Direito Público. Rafael, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Muito bom dia, eu que agradeço. Até mais.